Você vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do administradores.com. Apresentando Leandro Vieira.
Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje eu quero saber de você, você sabe o que é um empreendedor serial? Eu vou receber um de verdade, que é o Cello Camolese, que é o fundador da consagrada Cerveja Devassa e tem uma história pra lá de fantástica. O Cello vai contar aqui pra gente os detalhes dessa história, todos os negócios que ele já criou e você vai aprender muito com ele, quais são os princípios, né? O que um empreendedor deve dominar para poder criar vários negócios e negócios que são perenes. Daqui a pouquinho, Cello Camolese aqui no Café com ADM, fica ligado. A gente já falou bastante sobre liderança aqui no Café com ADM, porque esse é um tema que levanta muitas dúvidas entre as pessoas que querem dar esse passo adiante na carreira. Algumas já têm um cargo de liderança como meta no planejamento, outras acabam chegando a um posto de comando porque são eficientes no trabalho operacional, mas não sabem como gerar resultados à frente de uma equipe. Em todas essas situações, estar em uma posição de liderança é um desafio, mas também uma oportunidade de desenvolvimento e aprendizado. E se você precisa de apoio nessa hora, a Educação Executiva do INSPER está com vagas abertas para dois cursos de educação executiva ideais para você. Um deles é Primeiros Passos na Liderança, voltado para quem acabou de receber uma promoção para cargo de liderança, mas ainda sente insegurança e precisa de fundamentos mais sólidos para lidar com pessoas e garantir bons resultados para a organização. Você aprenderá a montar o seu plano individual de desenvolvimento e, por meio de uma avaliação, conseguirá identificar quais os pontos mais relevantes para a sua evolução como liderança. O curso conta com uma carga horária de 20 horas e tem início no dia 23 de outubro de 2023. O outro programa é o de Liderança e Gestão de Pessoas, que é indicado para quem já tem um acúmulo de experiência em liderança, mas precisa melhorar e atualizar suas habilidades. Nessa formação, você aprofundará o seu repertório de conhecimentos em cultura organizacional, desenvolvimento de pessoas, gestão de conflitos, feedback e motivação. O curso conta com 36 horas e tem início no dia 25 de outubro de 2023. Para mais informações, confira os links que estão aqui na descrição do programa. Cello Camolese é fundador e diretor da Amazônica Mundi, Casa Camolese e de uma série de outros empreendimentos, entre eles a marca de cervejas Devassa, que foi vendida em 2007 para a antiga Skin Cariol. Cello tem formação superior em comunicação social, mas construiu uma carreira empreendendo no segmento gastronômico. Ele foi sócio em 3 restaurantes em São Paulo, o Django, Branca Leone e o Grazielio, antes de se mudar para o Rio de Janeiro e fundar por lá a Zazá Bistrô Tropical, o Clube Manouche, o restaurante 00, Vespa Pizza, Mitsubá e, é claro, a cerveja Devassa. Hoje ele se dedica à Casa Camolese, que é um espaço de alto padrão na Vila Portugal, que reúne restaurante, cervejaria artesanal, bar de alta coquetelaria e delicatesse e uma casa de shows. E também a startup Amazônica Mundi, que é uma marca de proteínas à base de plantas e outros ingredientes típicos da região amazônica. Cello Camolese, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM.
Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado, Leandro, pelo convite. Vamos falar um pouco aqui desse assunto que a gente gosta tanto, né? Que é empreender, fazer coisas, construir, botar esse país para frente.
Ô, Cello, eu botei aqui nossa introdução na velocidade 2, porque é uma história, pô, cheia de negócios, negócios super bem-sucedidos, marcas consagradas. E eu queria, bom, começar essa história pelo começo, né? Conta pra gente, né? Você é um cara que é formado em comunicação. Quando é que surgiu, assim, esse estalo empreendedor na sua vida? Primeiro negócio, o que que te motivou? Enfim, vamos começar pelo comecinho da história mesmo.
Bom, eu sou um paulistano, né? Nasci em São Paulo, capital. Comecei a minha carreira empreendendo em 1990, então sou da velha guarda do empreendedorismo. Foi quando eu montei meu primeiro bar. E para falar desse primeiro bar e da minha carreira empreendedora, eu preciso até voltar um pouquinho antes, porque eu acho que muitos empreendedores, eles se descobrem empreendedores, às vezes até quase que ao acaso. Que foi mais ou menos o meu caso. Eu, na verdade, eu sou músico, né, de formação. Eu achei que em algum momento eu ia fazer minha carreira profissional com a música. Morei em Londres em 1985, eu era muito novo ainda, tinha 18 anos, eu fui para lá para fazer um curso de inglês. Não venho de família rica, nada. Meu pai era mecânico da Tinta Vasp, empresa que quem é 40 a mais sabe, era uma empresa aérea só de São Paulo, que não existe mais. E ele tinha lá umas facilidades, ele conseguiu uma passagem para mim para Londres, porque senão não teria dinheiro para pagar. Eu fui para Londres, fiz um curso de um mês, e eu era muito fascinado por música, por rock inglês e tal. Eu falei, não, quero morar em Londres, né? Porque eu cheguei lá em 85, aquela efervescência musical. Então, como é que eu faço para me manter aqui, não tendo uma família rica? Eu comecei a trabalhar em pub, restaurante, em bar. E foi assim que eu me mantive por 2 anos morando em Londres. Só que nesse ínterim, eu descobri que tinha um universo, né, cervejeiro na Inglaterra, que eu não conhecia no Brasil, que ninguém conhecia no Brasil ainda na década de 80. E aqui a gente estava acostumado com a Santíssima Trindade das Pilsen, que é Brahma, Skol, Antártica. No que eu chego lá, eu vejo aquele universo cervejeiro que eu nem sonhava que existia, né? Então tinha as bitters, tinham as ales, as porters, as stouts, as sours, e assim por aí vai, né? E eu falei, nossa, que universo é esse? Onde é que estava esse monte de cerveja que eu não sabia? Enfim, morei por 2 anos lá, voltei para o Brasil, comecei a trabalhar com música, com banda, inclusive o Caíto Maia, que é da Chili Beans, a gente tinha uma banda juntos.
Ele que fez a ponte entre
ele
a gente,
ele que, né? Fez a ponte, o Caíto, que é meu, porra, meu, além de ser meu compadre, que eu sou padrinho dele, ele é meu padrinho, a gente é irmão pra cacete. A gente começou junto, inclusive empreendendo mais ou menos na mesma época. E os dois tinham uma história, de alguma maneira, semelhante. Caíto também, músico, batera, tal, eu sou guitarrista, morou nos Estados Unidos. Eu sei que vai para a década de 90. Daí eu, na música, comecei a trabalhar com cinema, fazendo som para cinema, operar o boom, que é aquele microfone que fica aqui nos atores, fazer trilha sonora. Meu lance era fazer barulho, fazer música, fazer ruído. Isso, o cinema não estava indo tão bem, isso já ainda no final da década de 80, o cinema não estava indo tão bem no Brasil. Eu falei, quer saber, eu tinha um dinheirinho que tinha juntado, falei, vamos montar um bar aqui. Eu tinha uma dúvida, falei, será que eu monto um bar ou uma loja de instrumentos musicais? Na época não tinha muito instrumento bom. Acabou que eu montei um bar com uma sociedade, e esse bar acabou, cara, não é que esse bar bombou de cara? Assim, lá na Vila
Madalena. Foi o bar?
Eu chamava The Jungle, na Vila Madalena, que ainda não, a Vila Madalena já estava nos primórdios, assim, do que iria ser depois, mas ainda era muito incipiente, estava muito no começo. Então, eu fui, me considero aí um dos precursores também desse movimento todo na Vila Madalena em São Paulo. Enfim, fiz esse bar bombou, nisso com banda, Caíto e Las Chicas Tenem Fuego, que era a nossa banda, começamos a tocar pra cacete, fazer show no Brasil.
Ah, você tocava com o Caíto também?
Tocava, a gente tinha essa banda junto, Las Chicas Tenem Fuego.
Ah, que bacana.
Além de ser amigo e irmão, a gente tinha essa banda junto, os dois começando a empreender juntos. Eu fiz um bar, o Jungle, que foi esse bar na Vila Madalena. Isso ele começou naquela mesma época, 90, 91, um lance de óculos, que ele tinha aquela coisa de... Ele chegava pra mim e falava assim, aí, compra Nova York, a gente paga a passagem, aí você vem com duas malas cheias de óculos pra mim, vamos nessa? Eu falei, pô, bicho, agora eu sou homem de negócios, agora eu não consigo mais sair. Mas tinha um esquema desse. Enfim, daí a gente começou mais ou menos junto nessa época, nisso a banda começou a dar certo, começou a tocar pelo Brasil inteiro e tal. Então, pra assinar com uma grande gravadora, acabou que, não sei, deu um relâmpago lá, coisa não aconteceu. E ele falou, pô, então vamos continuar empreendendo. Ele tocou o negócio dele de óculos, eu fui tocar meus bares, começou a bombar. Nisso eu abri um segundo bar na década de 90, chamava-se Branca Leone, na rua Harmonia com o Luiz Moura, em frente ao cemitério, vai vendo. Cemitério bem na frente, ninguém falava, pô, você é louco, abriu um bar aí em frente ao cemitério? Mas o bar bombou também. Ali foi a primeira vez que eu tive um restaurante mesmo, que ele tinha um bar com um restaurante. E foi a primeira vez que eu fiz som. Tinha também uma parte subsolo, assim, que dava para uma área aberta. Ali eu fazia show e tal, porque eu sempre tive muito ligado à música. Mesmo os meus restaurantes e tal, sempre foram, considero, muito musicais. Desde ter som, ambiente, até o próprio processo criativo. Tudo isso é importante, tá, para empreender, no que a gente vai falar depois, mais para frente. Que é você estar apaixonado, estar ligado ao que você gosta. Então, tudo bem, fui fazer bar, restaurante, casa de show, mas a música estava sempre muito presente, que é uma coisa que eu sempre gostei muito.
A paixão número um a paixão, era a música.
A paixão número um era a música. Daí isso, ontem o Branca Leone, depois veio o Gracedio, que era um outro restaurante, também na Vila Madalena, na Girassol, que também já era mais assumidamente uma casa de show. Muita dessa galera, em São Paulo especialmente, dessa geração, sei lá, Céu, Tulipa Ruiz, Janessi, enfim, muita gente tocou lá ainda muito no começo. Então, foi ali um polo muito interessante, assim, para criar essa cultura, de voltar essa coisa de música ao vivo, que na época em São Paulo não estava rolando muito. Mas aí, sou casado com uma carioca, já era casado desde 96, uma carioca morava em São Paulo, e isso a gente decidiu mudar para o Rio de Janeiro. Então, fazendo a história encurtar um pouco, senão me estendo aqui muito, a gente veio para o Rio em 99, eu mantive meus restaurantes lá, minhas operações, a gente falava, bom, o máximo que pode acontecer não dá certo no Rio de Janeiro, a gente volta para São Paulo. Então, daí aqui em São Paulo, ela trabalhava com marketing na época, em multinacional, eu era o empreendedor da família, montei um restaurante chamado Zazá Bistrô, em Ipanema, isso em 99. O Zazá deu muito certo, tanto é que está aberto até hoje, está vivo até hoje, é nóia da família, ela que toca, inclusive. Zazá, por acaso, é o apelido da Isabela, que é minha esposa, a gente está casado há 29 anos. Depois do Zazá veio o 00, daí falei, bom, acho que o Rio de Janeiro deu muito certo, então eu vendi minhas operações em São Paulo e falei, vou focar aqui no Rio de Janeiro. Isso eu conheci um grande amigo, que é meu amigo até hoje, mora na Califórnia, que é o Marcelo do Rio. Eu gosto de dando os nomes, porque eu acho que esses encontros não são por acaso, como o Caíto, como o Marcelo do Rio. E esse também tinha tido uma história parecida com a minha, inclusive da mesma idade, a gente nasceu no mesmo mês, o mesmo nome, que ele é Marcelo, também sou meu cello, vem do Marcello, né, de uma família italiana, que minha nona chamava de cello. Isso acabou ficando. E ele teve uma história parecida com a minha, também músico, foi morar fora, só que foi morar em Nova York, também se apaixonou pela coisa da música e tal, e veio e montou um bar aqui no Rio de Janeiro chamado Caroline, que fez muita história aqui no Rio, na década de 90 também. Nisso a gente virou amigo, porra, a gente corria junto, tocava, não sei o quê, e falou, pô, veio a ideia de fazer uma cerveja. Daí que a gente retoma aquela história de Londres, né? Que quando eu saí de Londres, nem sonhava que eu seria um cervejeiro em algum momento, mas aquela cena, não só a cena de música, mas a cena cervejeira da Inglaterra, aquilo ficou muito entranhado na minha cabeça, aquilo me mexeu muito comigo, né? Pô, e música e cerveja, cerveja e música são coisas que andam muito juntas, assim, né? Então, para mim, é um universo muito, assim, próximo e tal. Aí acabou que a gente conversando, porra, vamos fazer uma cerveja, cara? Sabe? Mas como fazer cerveja? Começar por onde, né? Porque tudo bem, hoje você tem as ciganas, hoje você tem as micro-cervejarias, você tem fábricas, né, que permitem você fazer uma experiência, né? Não vou fazer uma fábrica, né? Vou fazer um teste aqui. Mas na época não tinha. A gente conheceu um rapaz que tinha saído da Brahma e tinha montado um laboratório cervejeiro que nada mais era do que uma cerveja com um laboratório. Ele pesquisava. O sonho dele não era ter uma marca de cerveja, era vender projeto para grandes cervejarias da América Latina. Ele era um cara super, assim, cientista da cerveja. Acabou que a gente também ficou amigo. Então, a gente tá com essa ideia de fazer uma cerveja. Será que a gente consegue produzir aqui? Ele, ah, acho que dá, depende do volume e tal. Cara, não é que a gente começou a produzir ali? E bar, eu já sabia fazer, o Marcelo sabia fazer. A gente falou, meu, acho que pulo do gato tá em a gente não tinha dinheiro, né? Não é para sair investindo em marketing. Como é que a gente vai lançar uma cerveja? Pulo do gato é, pô, a gente sabe fazer bar? Vamos fazer um bar com o nome da cerveja. E qual o nome, né? A gente desenvolvendo o produto. Pô, vamos querer fazer três, bem, uma lager, né, uma pilsen, uma ale e uma stout. Desenvolve nome, produto, não sei o quê, e nome. Porra, daí o nome pra cá, nome pra lá. que vai ser, o que, que não vai. Pô, vamos pensar num nome que seja brasileiro, que tenha a ver com o Rio de Janeiro, que tenha a ver com a tropicalidade, mas o que, que vai ser, né, cara? Pô, a gente pensa, pensar num bairro, Guanabara, não sei o quê, umas coisas meio óbvias, assim. Ipanema, não sei o quê. Então, enfrentar um bicho, baleia, jacaré, tartaruga, alguma coisa bem brazuca, assim, maneira. Mas que tenha um...
Esse brainstorm ele é fantástico, né? Quando você vai escolher o nome de uma marca.
Fantástico. E eu adoro, cara, porque eu sou assim, antes de empreendedor, eu acho que eu sou um criador de conceitos, assim. Eu gosto de criar conceito. O que é criar um conceito? É você, porra, vou pensar que... Isso aí, uma cerveja, tem que ter um nome. Mas esse nome tem que fazer sentido. Não é só botar um nome bacana, XPTO. É um nome. Não, pra mim, você tem que amarrar tudo em volta, sabe? Você tem que entregar um negócio assim, porra, amarradinho. Daqui a pouco o cara vai começar a tomar cerveja, vai ver que tem um nome, vai ver que tem uma história por trás. Tem uma vida ali, tem alma no negócio. Não é só um bom produto. Bom produto é commodity, obrigação nossa fazer um bom produto. Você tem que entregar mais do que um bom produto. Você tem que entregar uma história, entregar uma alma. É isso que, para mim, é onde faz a diferença. Acabou que, porra, pensa nisso, peixe, baleia, não sei o quê, alguém falou lá na mesa, pô, piranha. Mas é piranha-peixe, mas era piranha-peixe. Era, juro,
tá chegando.
Era piranha-peixe. Acabou que de piranha pra devassa, né, naquela coisa de toma cerveja, tal, foi um pulinho. Mas, claro, que se fosse hoje, pô, a gente já pensava, será que é um pouco apelativo, né? E na época, assim, era aceitável. Hoje continua sendo aceitável, desde que você também não extrapole. Só que a gente nunca extrapolou. A gente falou, pô, Devassa, puta nome legal, né? Puta nome legal, não é Devassa de... Pô, você toma uma cerveja, você se abre mais, sacou? Você fica mais soltinho, você fica mais expressivo, fica mais amigo, entendeu? Eu acho que esse era mais o barato. Tanto é que a nossa comunicação, quando a gente era duro e começou a empreender, nunca teve nada assim, associado a essa coisa sexista. Tinham as brincadeiras, óbvio, mas era muito sutil. Nunca teve mulher, bunda de mulher, nada disso. Assim, nunca foi esse.
Era meio que um padrão da década de 90.
Era um padrão. Né? Uhum. Então a gente queria ir contra o padrão. Então, na verdade, o nome, ele meio que brincava justamente com isso. Não que a gente assumisse isso, a gente brincava. Pô, lembra que tinha aquela coisa do verão na praia, tinha não sei o quê? Era só mulher de biquíni na praia, entendeu? Então era realmente super machista, super sexista, e a Devassa meio que tirava um sarro, brincava com isso, sem mostrar mulher, sem nada, entendeu? Então, pô, tá aqui, só que é uma outra parada. A brincadeira é outra, é papo num outro nível, entendeu? Acabou que deu muito certo o primeiro bar. A gente, porra, botou na época R$100 mil para fazer o bar, que é o que a gente sabia fazer bem. A cerveja, o branding, a gente mesmo fez lá, com uma amiga nossa também. Tentamos desenvolver uma marca, não sei o quê. Pô, o primeiro barril que a gente vendeu, a gente pegou e falou, pô, André, que era o cara que produzia, daqui 15 dias a gente paga aí, vamos vender primeiro esse barril. Acabou que bombou. Começou a vender a partir assim do zero mesmo, assim. Mas, e não tinha garrafa também, porque engarrafar já é um outro bicho, né? É um negócio que ganha uma complexidade enorme. Então você está vendendo um chope, você embarrilha aqui, inclusive isso aqui é uma cervejaria, que é a minha cervejaria nova, aqui na Casa Camolese, aqui no Rio, que eu fiquei 10 anos sem fazer cerveja, porque eu vendi em 2007, que até 2017 no meu não compete. E agora eu voltei a fazer.
Foram 10 anos, então?
10 anos de no compete. Então, aqui na Camolese, que é um restaurante aqui no Jockey, em frente ao Jardim Botânico, aqui, vocês não conseguem ver, mas aqui na minha frente está a pista do Jockey, maior visual. Ali está o Cristo Redentor. Então, está super bem localizado. E aqui no Mezanino eu fabrico a minha cerveja de novo, que é só chope, que é como a gente começou a Devassa. Então aqui é um brew pub, né? O modelo de brew pub, o que é? Você produz a cerveja para venda local. Então eu não quero engarrafar, porque vira, como eu disse, vira um outro business, né?
Mas vocês chegaram a engarrafar antes da venda da...
Não, então, daí eu ia chegar lá. Então a gente começou só com chope, como é aqui, só que a gente produzia lá em Vargem Grande, que é um bairro aqui na zona oeste do Rio, e trazia para o bar, que era no Leblon. E a partir dali a gente começou a vender só chope. Depois que o bar bombou, fechava a rua, e o vizinho reclamava, e o ônibus não passava, porque ficava uma galera ali para tomar o chope. Muita gente falou, caraca, como assim? Vocês fazem cerveja agora? Como é que é? E muita gente também não sabia. Virou lá um bar devassa e às vezes falava, pô, muito bom esse chope Brahma aqui, hein? Eu falei, não, amigo, não é chope Brahma, não. O bar chama, mas ué, mas o bar não chama devassa? O chope não, não, o bar chama devassa, o chope é devassa também. Sabe? Ah, é? É uma marca nova? É, é uma marca artesanal. Então, na época não tinha essa consciência do cerveja artesanal, ainda era uma coisa muito nova mesmo. Né? Então muita gente achava ainda que estava vendendo um chope comercial qualquer. Né? A gente começou a vender aquele creme bem denso, que a nossa cerveja sempre foi muito cremosa e tal. E depois de terceiro bar, acho que começou lá para 2 anos depois, foi 2002 que a gente lançou, lá para 2004 começou a engarrafar também. E daí a gente fez a nossa fábrica própria, porque eu tinha essa parceria com o André, que é o cara que produzia, mas o André era um cara, um gênio da cerveja, mas era um alemão super temperamental, assim.
Ô, Tchelo, mas esse passo, né, de sair, migrar para esse novo tipo de negócio, a fabricação mesmo, né? Isso é um grande passo, eu não tenho noção, assim, do que isso significa, que, né, você tá no modelo de bar, enfim, atendendo o público diretamente, tudo mais, e aí vocês passam a vender, a engarrafar a cerveja. Isso é um grande passo? Como é que é? Eu queria entender a dimensão disso.
Não, é um passo enorme, porque eu produzo o chope aqui, não em garrafa, só em barrilho, para ir para a câmera fria, para ele ficar lá, e eu plugo nas minhas torneiras, tem 5 bares na casa, e dali distribui para as torneiras. Então, é produção aqui para venda aqui. A Devassa não era um brew pub, mas era uma micro cervejaria que só vendia para os nossos bares no começo. Depois a gente começou a abrir para uns outros clientes, mas sempre chope também. Então, quando você trabalha só com chope, você vai lá, embarrilha o chope, pluga o chope, vende o chope, tchau. Quando você começa a engarrafar, você precisa comprar garrafas, engarrafadora, você precisa rotular, precisa de tampinha, precisa de equipe comercial, você precisa de caminhão para distribuir, você precisa de caixa, você precisa de empilhadeira, você entendeu? O negócio já ganha uma complexidade. Enquanto a gente estava no nível bar, que era o que no final que a gente sabia fazer bem, bar e conceito e cerveja boa. Quando ele deu um pulo para virar um business cervejeiro mesmo, daí a gente falou, caralho, o que está acontecendo? Entendeu? Porque daí falou, pô... aí é quando o negócio ganhou...
O furo é mais embaixo, né?
O negócio ganhou complexidade. Especialmente, cara, que a gente começou a levar sem fazer um business plan, né? Foi assim, totalmente, na certeza daquela parada, pô, vai dar certo, a gente vai saber fazer isso. A gente foi aprendendo... fazendo, né? Que também é um tipo de empreendedorismo, acho mais as antigas. Você perguntar para o Caíto se ele fez business plan também da Chili Beans lá atrás, não sei se ele vai mentir e falar que fez, mas eu sei que ele não fez. A gente é um tipo de empreendedorismo mais das antigas, mais movido à paixão, assim, e aquela certeza de que vai dar. Depois eu acho que essa coisa...
Eu vejo um paralelo, desculpa, Tchelo, eu vejo um paralelo, né, com o mundo da música, né? Então, na música você vai tocando, vai sentindo, vai inovando ali no meio daquele processo e parece que esse teu background musical também se imprimiu nos negócios, né?
Exatamente. Eu aprendi muito com a música e tal, porque acho que tem a ver com paixão, né? O que é empreender? É você... Claro, sem fazer conta. Hoje, cada movimento que eu faço conta, não é que eu também. Mas lá atrás, era um jeito de fazer que era o jeito que eu sabia fazer, entendeu? E que estava muito ligado à paixão, à resiliência, porque não quer dizer também que as coisas foram acontecendo fácil, as coisas... É, você tem que ir lá, tomar as porradas. E a paixão te faz você ficar meio focadão também. Nem, pô, quando você está apaixonado por uma mina, por exemplo, você só pensa, fica focado naquilo, né? Então, empreender é mais ou menos isso. Você tá, pô, vai dormir pensando, acorda pensando, o que eu faço para melhorar isso, aquilo e tal.
Às vezes acorda no meio da noite também, né?
Acorda no meio da noite e, pô, vem uma ideia foda, pô, ou não, vem um puta medo, fala, caramba, será que vai, a porra vai tá certo mesmo, né? Como é que vai ser? Mas eu sempre fui empreendedor muito, pode soar até um pouco pedante falar isso, mas eu sempre confiei muito no taco, assim, nas coisas que eu fazia, sabe? E até porque não tinha muita opção de não dar certo, sabe? Tinha que dar certo. E daí eu acho que entra um outro elemento aí, eu falei, né, de paixão, de resiliência, de foco, mas tem uma coisa também, tem um certo jogo de cintura, entendeu, que é importante. Porque você cria um negócio, você pensa, pô, esse negócio vai ser assim, pá, 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 de repente você começa a ver que, peraí, deu certo, mas você precisa adaptar um pouco aqui, adaptar um pouco ali, fazer um... Não é um spin-off total, porque também isso pode acontecer também, mas essas adequações ao longo do percurso, esse processo de aperfeiçoamento, que às vezes é mais do que aperfeiçoamento, às vezes tem que mudar um pouco de direção mesmo. Então isso acho que é muito importante, acho que todo mundo está a fim de aprender, eu acho que ter esse espírito, assim, né, de estar tá apaixonado, mas sabe que em algum momento, você, às vezes você tem que também ter um certo desapego pela aquela ideia inicial e falar, peraí, aqui, pô, maneiro, pô, não queria te largar aqui, mas, cara, meu negócio tá me chamando pra cá, entendeu?
A pivotada, às vezes, é importante, né, cara, e saber pivotar, né?
Exatamente, porque, na verdade, você tá ouvindo o teu negócio falar, o teu negócio é um organismo vivo, entendeu? Então, ele já ganhou vida, ele já tem alma, você tá lá, você tem que ouvir ele falar também, ele fala, pô, aqui, ó, vamos ficar batendo aqui, não, vamos mudar um pouquinho para cá, vamos tentar para cá, de repente a gente volta lá na frente um pouco mais, ou não, ou vira, daí faz aquele spin-off. Então, acho que esse jogo de cintura é muito importante. E eu acho que eu sempre tive isso, por justamente não ter muito recurso, né? Não ter muita grana, não ter muita costa quente lá atrás, né? Não ter estudado empreendedorismo, me formei sim em comunicação social, mas eu fiz comunicação social porque eu achava que é o que estava mais próximo do que eu gostava mais, que era a música, que não fosse estudar música mesmo. Eu sempre gostei de rádio, eu acho super legal você estar aí com o fone, com o teu microfone, porque o podcast é um espírito meio radiofônico, né? Sou formado em rádio e TV, né?
É a mesma coisa, só mudou o meio, né?
Exatamente. Sou formado em rádio e televisão porque eu gostava de música, não é porque... E eu via muito rádio. Então falei, acho que tem alguma coisa aí que eu acho que eu gosto, vamos aí. E acabou aqui. Daí você vai mudando, empreendendo, fazendo, criando, né? E essa centelha de... Mesmo eu, hoje, 30 anos depois, né, mais do que eu ainda tenho esse espírito de gostar de criar. Ainda eu fico com o fio na barriga quando eu tenho uma ideia que eu acho boa. E daí fico pensando, matutando aquela ideia. Penso, num, às vezes, num nome. Às vezes, a partir de um nome, de um negócio, esse nome, ele abre um horizonte enorme. Porra, então, daí você já liga isso com aquilo. Pô, daí você
eu,
vai...
eu tenho também, eu tenho um fetiche em nomes também, é, né? Quando se trata de negócio, eu tenho também essa...
Daí você vai meio esculpindo essa ideia, entendeu? Esculpindo.
Que bacana, é, cara. E me diz uma coisa, a venda, né? Vocês venderam a Devassa em 2007. Foi até um período curto para acontecer, né? O surgimento da marca, bombar e tudo mais e partir logo para venda. Como é que foi esse momento, né? Porque assim, eu notei que você falou da Devassa, da criação disso tudo, de uma paixão. Você citou essa palavra aqui várias vezes. É a paixão, tô apaixonado pelo negócio. Comparou aqui de estar apaixonado por uma mulher, por exemplo. E assim, eu acredito que não deve ter sido fácil esse momento para você como, né, criador de uma marca que você estava ali apaixonado, né? Como é que foi? Conta pra gente como é que foi esse...
Cara, eu acho que foi fácil, sim. Porque já tinha entrado num estágio, que realmente foi 5 anos. É um ciclo que se considera assim, um ciclo, digamos, perfeito, de 5 anos. Mas é um ciclo curto, de fato. A gente começou a desenvolver a ideia em 2001, mas o que a gente botou na rua mesmo foi em 2002, né? Com aquele primeiro bar e tudo. Para vender em 2007, exatos 5 anos depois. E... tinha uma excitação se fechar esses 5 anos, ao se fechar esse ciclo, além da grana, obviamente, né? Claro, mas aquele sentimento de se fechar um ciclo vitorioso, assim, Então isso me dava muito prazer, assim, de pensar que a gente estava, tudo bem, podia continuar ali, mais cinco, mais dois, mais três, mais cinco, tal, mas podia, mas...
O desfecho seria esse, né?
Também essa coisa de você fechar em 5 anos era muito legal, era aquela coisa de você botar ali, lacrar. Eu falei, depois, tanto é que depois disso eu vendi mais os negócios que eu tinha, fiquei 1 ano sem fazer nada, assim, né? Viajando e tal. Falei, pô, agora vou entrar num outro momento da vida e tal. Acabou que eu voltei a empreender do mesmo jeito e continuo fazendo até hoje, então é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas naquele momento, aquela movimentação de, pô, vai, não vai, empresa X, empresa Y, não está interessada, né? E daí faz todo aquele processo de auditoria, e será que vai, será que não vai? Tem uma hora que a gente estava querendo muito que desse certo, assim, esse fechamento, essa saída, entendeu?
Ô, Tchelo, vocês criaram, né, uma marca que ela acabou desafiando os gigantes. Essa época era dominada, aí, como você falou, Antártica, Brahma. E vocês criaram uma marca que foi lá de brigar de igual para igual com essas grandes marcas já estabelecidas, né? Hoje em dia, como é que você avalia esse mercado cervejeiro, né? E saindo assim um pouco da área que você atua hoje, da cervejaria artesanal, né, dessas marcas comerciais, como é que você avalia? Existe espaço para o surgimento de outra devassa ainda? Ou esse mercado ele está mais fechado, as barreiras são mais altas para os novos competidores?
É, eu acho que o mercado mudou, tanto é que na época tinham, além da devassa, mais 3 ou 4 artesanais, né? Ou 5 no máximo. Hoje são 500, 600 rótulos, né? Então o mercado, ele, eu acho que pulverizou demais. O bebedor de cerveja, que gosta de cerveja artesanal, é aquele geek cervejeiro, ele tem as suas escolhas ali, mas também não é um volume que é tão representativo em termos de volume, se você comparar com o volume de grandes cervejas. Não que a devassa fosse na época. Não era um volume que ameaçava as grandes, mas era um movimento que fazia as grandes pensar. E peraí, a gente, tanto é que todas entraram depois na coisa, não dá para ignorar o mercado de cerveja artesanal hoje. Mesmo ele não sendo tão gigante, ele é, continua sendo uma tendência que se você coloca mais dinheiro no bolso do consumidor, está diretamente ligado a isso. É uma cerveja que ainda é bem mais cara que a cerveja comercial, né? Se a galera começa a ganhar dinheiro de novo, o brasileiro médio começa a enriquecer de novo, esse mercado de cerveja artesanal, ele tende a crescer também. Mas os números das cervejarias comerciais são tão gigantescos que não dá para dizer que isso chega a ameaçar tanto, eu acho. Mas claro que o cara vê ali, às vezes, uma marca, um nome que pode ser absorvido e essa marca trabalhar como um soldado ali para essa corporação, entendeu? Nesse segmento de cerveja. Começa como artesanal, porque ela pode vir uma premium ali, e foi mais ou menos que eu acho que fizeram com a devassa depois da venda, né? Ela, hoje é uma cerveja que é mais comercial, tal, não era o que a gente fazia no começo, que era um, realmente um foco mais artesanal, uma cerveja para um público mais específico, assim, que estava realmente querendo uma cerveja diferenciada, então ele encontrava na devassa. Né, encontrava esse universo. Hoje, você tem 500 marcas, como é que você vai escolher isso? Então, é um mercado hoje muito mais competitivo. Embora uma ou outra aí se destaca, tem a Praia, que está indo super bem, tem a cerveja aqui do Rio, né? A Hopus Pocus, também aqui do Rio. Enfim, tem, sim, algumas marcas artesanais que estão se destacando mais. Para onde isso vai? Difícil dizer, né? Não dá para apontar uma tendência exatamente. Eu sei que as grandes cervejarias vão estar sempre de olho em boas marcas nos seus portfólios, né? Mesmo elas já estando assim com bastante marca. Hoje, você pega o portfólio de todas elas aí das grandes, tem bastante marca já. Mas como é um mercado muito quente, eu acho que tem espaço sim para as pequenas ainda se destacarem. Claro que o Michael Jackson, né? O Michael Jackson não vai nascer um outro Michael Jackson. O tempo mudou. Michael Jackson só foi possível na década de 80, 90. Aquele mega superstar. Hoje, eu estou trazendo para a música de novo, né? Hoje o mercado da música mudou, hoje ele é mais rápido, hoje tem TikTok, hoje tem não sei o quê. Mas não quer dizer que eu não tenho bandas boas, compondo bem e tendo seu público, e avançando, público grande e tal. Esse impacto gigantesco que esses grandes nomes tiveram, não, acho que não é possível mais. Talvez isso você possa trazer para esse universo também. Acho que vão ter ótimos nomes, mas agora até onde podem chegar é difícil dizer.
E me diz uma coisa, Tchelo. Aí então, temos aí a venda em 2007 e aí de lá para cá você continuou empreendendo, né? Como é que foi depois do negócio da Devassa para a criação desses novos negócios que você, inclusive, né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho aí da Casa Camolese e da Amazônica e tudo mais.
É, vou até finalizar um pouco a coisa da Devassa, porque a Devassa, quando a gente fez essa saída para a Esquenta, é um negócio com um guarda-chuva com alguns negócios embaixo, que é a cerveja, obviamente, né? A rede de bares, sendo que a rede de bares, você tem a rede de bares, tinha a rede de bares própria e as franquias. Então, isso já era um negócio em si, diferente da cerveja, sabe? Então, quando a gente vendeu, assim, Cariol chegou a considerar de acabar com os bares de Devassa na época. A gente recomendou que não fizesse isso. A marca tinha crescido muito através dos bares. Acho que valeria a pena manter, até para manter o diferencial, não ser só mais uma cerveja. Nisso, eles fizeram uma nova empresa e trouxeram a gente de sócio também, de uma empresa que fazia a gestão desses bares e das franquias. Então, fiquei mais 2 anos ainda, depois da venda em 2007, como diretor dessa companhia, fazendo essa gestão. Então, expandindo a rede de bares, expandindo a rede de franquias, do franqueado. Depois, em 2009, a gente fez uma nova saída, porque daí cresceu muito. Daí o negócio tomou uma proporção que já não interessava tanto mais, que daí já virou a mega corporação, e eu queria voltar a fazer minhas marquinhas, meus conceitos, entendeu? Fazer outras coisas. Fez uma segunda saída nesse momento, 2 anos depois. Fiquei 1 ano fora viajando. E quando eu voltei com a ideia da Vespa Pizzas, que ato contínuo, né? Depois da complexidade que a Devassa tomou, a cerveja, rede de bares próprios, franqueadora, distribuidora no Rio, distribuidora em São Paulo, importação, exportação, eu falei, puta, agora eu quero fazer um negócio que seja muito simples, né? Daí veio a ideia, pode ser mais simples que pizza, né? Que não deixa de ser, no final das contas, uma cerveja comestível, né? Porque os ingredientes são muito parecidos, que é água, malte, fermento e lúpulo, né? A cerveja. A pizza é, porra, é água, farinha, fermento, e você põe lá um negocinho lá para dar um diferencial também. Então, fazia a pizza, a massa, a gente fez a Vespa Pizzas, um piloto, que era uma rede de pizzarias para venda de fatia e delivery. Deu muito certo aqui no Rio, a gente chegou a ter 20 e poucas lojas, daí a gente saiu também. E agora está num outro caminho, está na mão de um outro, tem um Sidney, que é um cara também muito empreendedor, também serial, criando uma rede nova de franquias e tal. Então, hoje ela já não é mais minha, mas foi por alguns anos também. Foi um modelo que deu muito certo e agora acho que está passando por algumas revisões assim, do projeto. Mas isso foi em 2009, logo depois a Devassa. E daí passou-se o tempo, porque a Devassa, nesses 5 anos, além dos bares, a gente teve um universo Devassa, tá? Que ia, transcendia a cerveja. A gente teve uma cachaça também nesse universo. A cachaça chamava Vagaba. Tinha uma água mineral, chamava Puritana. Então, tudo isso foi nesse pacote, nessa venda que a gente fez. Mas tinha também alguns restaurantes, bares, além da Devassa. Tinha o 69, que era uma casa de show, boate também. Então, tudo isso, a Devassa foi se desdobrando, que é outra coisa que eu gosto de pensar também, são esses desdobramentos da marca, né? E com o Vespa a gente encolheu muito, vamos simplificar, fazer, mas a ideia era também começar a ter uma marca que vendesse na supermercado, pizza congelada, molho, tudo isso. Acabou que a gente desligou antes disso acontecer. Mas depois da Devassa veio a Casa Camolese, que é esse lugar que eu estou aqui, que aqui eu juntei tudo que eu gosto. E aqui foi uma obra gigante, comecei do zero. Você falou que é a Vila Portugal, né? Você não está enganado de falar, não. Vila Portugal é um pedaço aqui dentro do Jockey, no Jardim Botânico, no bairro Jardim Botânico, e chama Vila Portugal porque aqui eram 5 casinhas de colonos portugueses que vieram para fundar o Jardim Botânico há 200 anos atrás. Isso aqui estava abandonado, a gente refez toda essa área, daí eu construí aqui esse... Eu chamo aqui uma espécie de um hub de entretenimento, que é mais que um restaurante. Né? A Casa Camolese tem a cervejaria, tem o Clube Manouche embaixo, que é uma casa de show bem speakeasy, assim, com uma cara meio novaiorquina. Tem uma área gigante de eventos, tem uma área externa, tem uma ruína que a gente está fazendo ali também, um projeto de... Eu não posso contar ainda, mas que vai ser uma coisa bem legal.
sem dúvida.
Eu fiquei 10 anos, como falei, sem fazer cerveja, voltei a fazer cerveja, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu não tenho tanto essa ambição de transformar isso, né? Justamente por essas razões que eu te falei. Hoje o mercado tem muita cerveja boa aí, não precisa de mais uma, entendeu? Agora o chopp aqui, sim, é maravilhoso você tomar aqui e tal, né?
Cara, eu tô louco pra conhecer aí.
Então, já tá convidado. Vamos tentar aqui tomar um chopp junto e bater.
Com certeza. Vamos continuar
batendo o papo. Mas
cara, que
é
bacana.
Isso.
Show de bola, valeu demais. E você, o que achou desse café com a DM de hoje? Turbinado de cafeína aqui com Cello Camolese. O cara, pô, que história fantástica. Eu tenho certeza que você ficou totalmente pilhado e que você vai compartilhar este episódio com seus amigos. Então já clica aí no botãozinho de compartilhar no Spotify, cria aquele story bonitinho, marca a gente no arroba Café com ADM, marca a gente aqui no arroba Administradores e manda pra turma toda, grupo de WhatsApp, pra todo mundo ter acesso a esse conhecimento incrível que foi gerado aqui hoje com Cello Camolese. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!
Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.